Fala galera, começa agora mais uma edição do Yopo Tanishibun, edição número 160. Eu sou o Vlas Júnior e eu estou aqui com o Luke Lucas.
O
que foi isso?
Foi o...
Tá bom.
Tipo o Dinei.
Oh, e Yuri Guimarães.
Olha aí.
Ó, vamos começar o podcast aqui hoje, que o podcast foi de última hora, porque o outro dia de gravação talvez dê problema pra mim. Então, por isso, a gente não tem um tema muito definido, mas a gente vai fazer o que a gente puder pra fazer aí no podcast. É isso mesmo. Dito isso, quero começar já falando de futebol e quero perguntar ao Luke. Seria o Ceará o novo Bahia? Uma vez que o técnico do Corinthians foi demitido porque perderam pro Ceará.
A piada vai ser mudar do cara lá do Serginho. Não sei quem no Vasco, pro não sei quem no Corinthians. Porque tá foda. Corinthians tá de parabéns. Botaram assim, a porra do Jair Ventura. Jair Ventura, velho. Puta que pariu.
Assim, meu time, um dos meus times, tá vacilando muito. Mas aí já é o padrão dele, então eu já tô só na Z. Eu já estou abraçado com o cheirinho. Então, assim, já tô tranquilo.
O cheirinho é uma maldição, cara. Você tem que parar com essa porra aí.
Tá difícil, bicho. Tá difícil. A melhor coisa do Flamengo ter perdido pro Internacional foi que o São Paulo não é mais o líder. É só isso.
Pega o líder.
Mas enfim, mudando de assunto, porque o Yuri não gosta de futebol, aparentemente. Yuri, uma pergunta, você tem algum time? Você torce pra algum time?
Eu torcia, mas só que eu tenho medo agora de falar aqui, porque se eu falar eu posso ser espancado no meio da rua.
Como assim, pô, cara?
Aqui em Pernambuco as torcidas são muito, muito, muito fervorosas, por assim dizer.
Mas em Pernambuco só tem um time?
Eu diria que... Cara...
Nunca pise em Pernambuco, né?
Cara, por favor, cara... Então eu torço pelo Brasil!
Então, assim, tecnicamente.
Aqui em São Paulo, quando você não quer falar o time, eu torço pela Portuguesa.
Aqui no Ceará é o Ferroviário. Quando você não quer falar que torceu pro Ceará, pro Fortaleza, é o Ferroviário. O problema é que eu realmente só conheço esporte.
Eita, pô!
Eu não faço ideia de quem tem mais do campeonato.
Eu só queria dizer, torcedores torcedores das torcidas organizadas dos outros times. Por favor, não venha atrás de mim. Essa é só a filha do Vilas, não é minha, não.
Não, assim, eu falaria na boa os outros times, é porque eu realmente não conheço. Mas, assim, dito isso, tem muito lugar que eu só conheço um time. Tá, então, tá de boa, tá? Luke, você conhece algum outro time além do esporte de Pernambuco?
O Bahia.
Só pra citar aqui, pra depois não vir atrás de mim, eu vou citar aqui o Náutico e o Santa Cruz, que são as três maiores.
Olha aí, é verdade, tem o Náutico e o Santa Cruz, é verdade, bem lembrado.
As três maiores torcidas aqui. E conheço. Tem um maravilhoso. Ah, já sei como é o time, eu vou falar aqui. É o maravilhoso, o Supremo, que ele já foi o Lanterninha
do Ibis.
Grande Ibis. Ibis é sensacional. É um beijo feio.
Ibis é o nome de uma grande rede hoteleira que não nos patrocina.
Droga.
E é isso. Eu não vou falar a mal deles, não.
Até porque eles nem merecem, né, gente? Que é isso?
Digo
que é
até isso? Mais. Já fui uma viagem, fiquei num hotel Ibis. Sabe onde, Luke?
Ah, na Bahia.
Na Bahia.
Mas por que você ficou no hotel na demora? Entendo.
Ah,
É isso aí. Mas enfim, então desculpa aí, torcedores do dos outros times de Pernambuco. Não, é porque eu não. Ah, porque aí eu vou ter que falar sobre só de dois times, aí todos os outros times vão ficar irritados.
Mas aí os outros times meio que foda-se.
Ê, caralho! Tá vendo aí? Quem não torce pro Náutico, nem pro Sport, nem pra Santa Cruz, o Yuri diz que não é time. Então.
É time. É, os três já são time filler mesmo do Campeonato Brasileiro. Não tem problema.
Essa é a sua opinião do Luke, não é a minha opinião, por favor, Deus. Caraca.
Ainda bem que só o Yuri mora aí mesmo
daqui. Se alguém da torcida organizada do Náutico conseguir me achar aqui, parabéns, eu vou parabenizar o cara.
Velho, eu tô errado. Eu tenho que trocar a foto da chamada aqui, gente.
É, não, oh. O mais curioso é que o Yuri é o único de nós que usa a própria foto.
Muito triste isso agora. Eu tô triste. Só tristeza e solidão.
Olha aí, o Carleiro aqui lembrou de mais um time, que é o Salgueiro. Salgueiro que foi rebaixado para a Série D de 2019.
A maior contribuição do Salgueiro é ter o nome de uma escola de samba do Rio de Janeiro. É isso.
Foda-se. Caraca.
Enfim.
Caraca, gente. Desculpa aí a todos os times que a gente mencionou.
Yuri, você que então criou um torcedor de futebol, você é um daqueles torcedores que torce para outros esportes diferentões, só pra dizer que torce pra alguma coisa?
Não. Eu não torço, não. É, tipo, realmente, eu não vejo, assim, nenhum esporte de seres humanos.
Seres humanos? Ok. Ok, então vai a pergunta. Qual o esporte de seres não humanos você
assiste? Rinha de galo. Excelente.
É Pokémon, né?
Eu vou falar aqui de um esporte que eu vejo muito aqui, que é a caça aos pombos aqui no... aqui na minha rua. Que todo
caralho,
dia...
tá acontecendo na rua aí, cara.
Todo dia eu passo por aqui e eu vejo um pombo morto diferente.
É porque todos eles são fãs daquele desenho do Dick Vicarista, do Pegue o Pombo.
É o Nordeste tá de parabéns mesmo.
Melhor é que toda vez que eu vejo um pombo morto na rua, tem dois velhos falando do lado. Na minha época, minha mãe fazia pombo frito. Ninguém morria de nada na época.
Eu gosto da frase, ninguém morria de nada naquela época.
É genial. É muito bom, cara.
A minha avó era nordestina, né? E ela teve um dia muita dor de dente.
Fala a verdade. Baiana. Pra você, baiana, né?
Deve ser. Não, é cearense. Cearense é
difícil. Olha aí. Eita! E o cara fica me xingando, me falando que os mora na Bahia há anos, só que ele tem uma parente que também mora no Ceará. Olha aí, que absurdo, cara.
Quando vê a prima da vilagem.
Mas ela teve muita dor de dente um dia e recomendaram uma planta medicinal pra ela fumar e passar a dor de dente. Aí minha avó compartilhou esse conhecimento com todo mundo.
Via WhatsApp, óbvio.
E compartilhou pra todo mundo, mas todo mundo mesmo. E aí minha avó, no final das contas, era uma traficante de maconha da
cidade. Caralho, mano! Que
puta, a minha avó fumava maconha pra passar dor de dente.
Que plot twist, cara!
Genial, cara!
Você pode falar isso ao vivo mesmo? Não tem problema.
A avó já morreu, não tem problema, não.
Ai, caralho.
E o Kali tá continuando relembrando aqui os times, hein?
Ah, bota o time filler aí, Kali.
Ó, Luke, essa vai pra você. E não nos esqueçamos do Central de Caruaru.
Puta, Central de Caruaru.
Que em 95 disputou o quadrangular final da Série B. E terminou atrás do Mogi Mirim, do Coritiba e do Atlético Paranaense.
Calírio, maiores craques do Caruaru. Por favor. Top 10 jogadores do Caruaru.
Aí, pra quem tá escutando, tá entendendo, vocês podem comentar ao vivo no YouTube e... Quem, pelo menos quem tá escutando ao vivo, né? Igual o Calírio tá fazendo. Ai. Ai, ai. Mas enfim. Ah, caralho, essa conversa de futebol rendeu mais do que eu esperava. Mas enfim, hoje a gente vai ter uma nova modalidade de podcast aqui no Optante Mundo, que não é um podcast sem tempo, porque isso a gente já estreou há muito tempo atrás. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas é um podcast com notícia improvisada. Então, eu aleatoriamente vou pegar uma notícia, algumas notícias, três, porque é muito, depois a gente vai estar cansado, aqui do feed de notícias que eu tenho, e a gente vai comentar, independente se a notícia for boa ou for bosta. É, tecnicamente, como a gente não pegou notícias colocadas direitinho, então provavelmente só tem notícia bosta, tá? Só vou avisando logo. Enfim. A gente vai um sorteio aqui muito, muito aleatório e muito correto. Eu vou pedir pro Luke escolher um número.
Escolher um número? É. 355.
Tá, vamos ver aqui.
Tem?
355. É. Ok, então vou pegar uma notícia do site do Crunchyroll.
Pronto, vamos lá.
Escolha agora um número de 1 a 20, Luke.
1.
Tá. Então, a notícia é: Crunchyroll adiciona Frankenstein Family para Nossa. Seu catálogo de animes.
Dois.
Cara,
dois.
Que genial.
Nossa, foda-se muito. Esse é o time do Nordeste dos animes, velho.
Caralho. Caralho.
Eu vou inclusive passar o link aqui para o Yuri ler o que, que é Frankenstein Family, porque eu faço.
Ah, não!
tá aí o link, Yuri.
Cara, deixa eu... vamos ler isso aqui.
Ah, isso é para deixar claro, que alguém está perguntando, como o Evilásio tirou do 335, sei lá, como que falou.
Tirou do cu, é óbvio.
Eu simplesmente olhei no feed, vi que tinha o número de notícias não lidas por cada um dos sites que eu tenho no meu feed, o que se aproximou mais eu peguei, era o Crunchyroll que tinha 444.
Qualidade é isso aí, velho.
Ai... Nova modalidade.
Ó, já começa bem aqui. O caminhão de entrega de anime chegou hoje com a palavra da família Frankenstein. Caraca, vai tomar no cu.
Eu quero que você leia desse jeito agora até o final.
A recente completa série taiwanesa.
Nossa, que bela.
Concernando cientistas loucos e monstros.
Concernando, é isso aí.
É porque tá difícil. Eu não sei a tradução correta dessa palavra.
É um anime complexo.
Acabou de entrar pra família Crunchyroll.
Aí.
Agora vem os detalhes da streaming. Olha aí. Que foda-se. Mas.
Não, quero deixar bem claro que são dois episódios por semana. Olha aí. É, para avante.
Então vamos lá, eu vou falar aqui da história do negócio. Os pais de Tanizos são cientistas loucos. De Tanizos são cientistas loucos que vivem na sociedade normal.
Eu tô muito assustado que tá aumentando o número de espectadores ao vivo.
Pare, gente. Desculpa aí, gente.
Daqui a pouco vem a torcida lá do...
Continua, Yuri. Continua.
Estrancaram essas crianças na ilha isolada. Com experimentos e segredos. Transformando o irmão mais velho de três irmãs em criaturas estranhas.
Peraí, gente, que?
Um dia os pais foram presos.
Eu acho que é.
E os irmãos se moveram para outra ilha que é utilizada pelo escritório de adoção.
Os caras foram retirados.
Não acabou, não.
Cara, que anime merda.
O problema é que nenhum dos irmãos de Todizo sabe interagir com a nossa sociedade atual.
É justo.
Caraca.
Parabéns, hein.
Parabéns, Crunchyroll. É isso aí.
O pessoal ficou putasso que a Crunchyroll tá fazendo o desenho deles lá e tudo mais. A gente tem que ficar putasso que não pagaram isso aí.
Se por acaso você é um ouvinte e você tá assistindo esse livro, você fala aí o que, que você tá achando, que se é bom ou se é ruim.
Eu vou assistir semana que vem. Vou falar sobre esse anime aqui.
Olha aí. Eu só queria terminar esse bloco antes de pegar a próxima notícia, deixando claro que o Khalil continua comentando. Então, ele diz: bom look. Atualmente, o elenco do Central de Caruaru, tem jogadores como Luciano Grafite, Anderson Bartola, Ixon, Danilo Kipapá, Rafael Busquete.
Vocês ligaram muito besteirão, né, cara? Vocês não estão se controlando.
Eu pensei saindo. Maravilhoso. Enfim, vamos para a próxima notícia. Então vamos lá, Yuri, agora é a sua vez.
Fixou no Vasco?
Cara, eu não sei como seguir com essa maravilhosa notícia que o Vasco trouxe.
Diz o número, cara.
Mas o que eu vou... Ah, tá, entendi. Então vai 209.
Ok, vai ser um do anime, mangá e TV paga. Vamos lá. Diga lá o número aí.
Ah, então, vamos lá. 13. Ah, meu Deus.
A notícia é: Crunchyroll TV terá novas mudanças no horário da Rede Brasil.
Ah, é, puta. O Crunchyroll, ela se meteu num bagulho, cara. Parabéns pros caras, coitados, cara, velho.
Crunchyroll paga nós, pô.
A Crunchyroll, ela fez a pior coisa da vida dela, foi ter se juntado à Rede Brasil. Eles deviam ter visto aquele programa de lançamento do Dragon Ball e do Cavaleiro do Zodíaco e ter falado, não, não vai se meter.
Luke, tá aí o link.
Que eu lembre, vai mudar para as 8 da noite agora com o Crunchyroll TV, né? Alguma coisa assim?
Sim, a partir da semana do dia 10 de setembro, horário fixado, sendo de segunda a quinta e aos sábados às 8 da noite e domingo às 23 horas.
É ridículo porque do nada perdeu a cesta. Do nada tiraram a cesta, não avisaram ninguém. Botaram uns animes randômicos no domingo e estão mudando horário, igual o Silvio Santos, assim. É uma loucura, velho. Muito ruim esse lugar aí, que eles foram se meter.
Ai, ai. Grande Crunchyroll. Paga nós.
Ai. Mas enfim, os animes estão passando Crunchyroll TV, né? É o Black Clover, o anime lá gritado pra caralho. De segundas e quartas. Na terça passa o ReZero. Na quintas passa Bungou Stray Dogs. E Kobayashi-san, Chino Man do Dragon e Mob Psycho 100 aos sábados, todos dublados. Enquanto aos domingos passa Nambaka, How to Keep a Mummy.
Aí é randômico. Aí
ou
é,
de Santo tipo... Marshmallow, todos legendados.
O de Santo Marshmallow parece um anime maravilhoso. O de Santo Marshmallow parece um anime maravilhoso.
Só pra deixar claro, esses três animes aí são animes curtos, tá? Por isso, só pra...
Eu só queria deixar claro que a página dessa notícia teve 69 curtidas, 69 curtidas, então é isso aí, parabéns.
De fato, teve 969 curtidas.
Ah, eu só assisto na terça só, eu só vejo Rezero dublado. E é muito triste, muito ruim a dublagem do Rezero, que eles não mudam de tom em nenhum momento.
Eu só queria dizer uma coisa. Eu quero falar de um comentário aqui da notícia, que é o comentário do Leo. O comentário é o seguinte: mano, quer saber de uma coisa? Eu desisto de ver anime nessa palhaçada de emissora.
Calma aí. Quero tentar entender por que você tá fazendo esse sotaque.
Você acha que esse sotaque é paulista? É só uma pergunta.
Não, eu não sei que sotaque é esse, eu só inventei, foda-se.
Tá bom, só pra saber. Só.
Mano, você tá parecendo maluco, mas vai lá, segue.
Que não respeita o público, não faz sequer uma chamada anunciando essas mudanças de horário. Apareceu uma vírgula aqui, olha uma vírgula. É, não tem divulgação de nada, só fica de palhaçada com nossa cara, sem ponto de final.
Eu quero deixar bem claro que ó, o comentário do cara tá todo em caixa alta, só pode
chegar. Exato, Como podem querer firmar um público se a cada semana muda de horário?
Cara, que sotaque é esse, velho? Caralho, cara!
Ter o Crunchyroll de sexta para passar a sessão de filmes mofados.
Cara, que porra de sotaque. É o Maluf mesmo? Você tá no objetivo do Maluf, é isso?
Eu só vou ver o de sábado mesmo, o resto eu desisto.
Gente, eu posso fazer uma pergunta séria aqui pra vocês?
Eu não sei o que tá acontecendo, Lu.
Eu sou a única pessoa sóbria nesse momento.
Eu não sei, cara.
Talvez.
Eu tô confuso também.
Até a rede TV é mais organizada que essa porcaria aí. Sinceramente, a Crunchyroll deveria ter comprado horários em outro canal, até, porque ele não botou acento, até, a rede TV era melhor. E é isso aí, ele não tem ponto final, então parece que vai continuar, mas não continua não.
Tá certo.
Um abraço pro Leon.
Eu gosto muito do fato do avatar dele ser o Gintian ser do...
Comido pelo Sanaharu.
Pelo Sanaharu, pois é. É. Mas enfim, né? Essa foi a segunda. Vamos ver se na terceira não sai o Crunchyroll.
Cara, se sair o Crunchyroll vai ser muito. Cara, me paga, Crunchyroll. Paga a gente aqui.
Aí, algum ouvinte aí vai ter oportunidade de falar um número. Não, vai demorar muito, infelizmente.
É.
Quantos jogadores do Ceará o Calheiro falou aí?
Nenhum, cara. Nenhum. Eu acho que nenhum, né? Eu não me lembro de nenhum decente do Ceará, não. Apesar que eu não sou torcedor oficial, né? Mas tudo bem.
O Wickson, filho do Wick aí.
Ah, mas ele deixou bem claro que não é besteirosa, eu sou de verdade.
O Wickson, caralho.
Mas enfim, vamos lá. Luke vai citar o primeiro número e Yuri cita o segundo. Vamos lá.
Dois, cara.
Dois aí, vai ter muita política, acho.
O problema de dois é que cai em site de fanzub. Eu não quero site de fanzub, não. Então aumenta esse negócio aí.
Por favor. Deve ser melhor os comentários.
Então, não, pera aí. Dois, tô de outros sites. Não, bota outro número aí. Que não dá, não. Que vai cair no MDM, só tem podcast.
Três.
Mas três também dá. Tem quatro lá.
Aí bota, junta os dois e coloca um zero no final. 230.
230. Certo. Não, 230 ele vai cair de novo no anime TV.
Olha
então,
aí.
Vai lá, Yuri.
Eu vou escolher 12.
12. Tá, não, não é Crush Roll anterior, tá?
Droga!
Então tá, então a notícia é essa aqui, sensacional, acho que o Luca vai ficar triste. Os Thundermans chega ao fim na Nickelodeon do Brasil.
Que diabos é Thundermans,
cara? O que é Thundermans, cara? Deixa eu ver o que é isso.
Não liguei.
Thundermans.
Vamos lá. Vou ler a notícia.
Caraca, o que é isso?
O fim chega... Vamos lá, notícia. O fim chega para todos e agora é a vez da amada The Thundermans.
Amada, diz... ok. Eu nem sabia que
dizer adeus ao estúdio. A Nickelodeon do Brasil exibe neste mês o especial duplo que encerra a quarta temporada, marcando o final da série.
Quatro temporadas?
The Thundermans conseguiu superar a iCarly e termina com
o... Não.
Ninguém espera a iCarly.
Ninguém.
E termina com o título de maior sitcom live action já produzido pelo canal Laranja. Com 103 episódios contra 100 episódios de Carliça.
A minha Carly não perde pra isso aí, não.
Perde não. Os memes continuam. Nunca ouvi falar desse negócio aí.
Gordinho sem camisa bateria em todos eles.
O negócio da melhora. No especial, os jogos Thunder.
Ah, caraca, você tá de sacanagem.
Max e Phoebe precisam participar do teste final da Força Z para ganhar um lugar no esquadrão de elite de super-heróis. Porém, a chegada de um novo supervilão com conexões à família coloca seus planos em risco quando eles precisam decidir entre fazer o teste ou salvar as pessoas que amam. A Nickelodeon exibe uma maratona de 3 episódios para terminar a série com um episódio inédito, Heróis do Loop, seguido pelo especial no próximo dia 14, sexta-feira, a partir das 19 horas.
Eu não sei. Cara, eu achei muito engraçado esse negócio aqui. Eu tava procurando a foto desse seriado aí, eu só vi essa foto e achei muito engraçado. É isso aí.
Tá bom. Eu posso fazer um comentário aqui?
Pode.
Pior tipo de todos. Eu só queria dar esse comentário aqui, gente. Desculpa aí.
Maravilhoso, cara. Maravilha.
Foi muito bom gravar isso aqui, gente.
Só pra deixar aí o nosso amigo Léo, já que ele comentou no outro cast, vamos de novo, ele comentou aqui, vai tarde.
Caraca, o que foi tarde?
Não, foi realmente tarde que esperou o iCarly.
O cara que a Mari Souza está corrigindo o site dizendo que a iCarly tem 109 episódios e não 100. Chupa!
Ai, tá bom!
Aqui é iCarly, porra!
Ai, caraca! Essa foda da menininha é genial, caraca. Eu tô muito chorando aqui.
Eu gosto muito do cara aqui, que ele esse cara é o cara que, tipo, é o único cara que tá assistindo fortemente a Nickelodeon. Ele vai. Eu não vou falar o nome dele, não, mas vamos lá. Essa série com certeza fará falta. Primeiro, School of Rock, depois The Thundermans e logo, Nick, Rick, Dick e...
Caraca! É muito qualquer coisa, cara. A Nickelodeon é muito qualquer coisa. Parabéns.
É tipo o Superman que tem que falar o nome pra derrotar ele. Isso é muito pior podcast que a gente já fez, cara.
Caraca!
Mas aí fica a dica aí, assistam The Thundermans,
Ou não, por favor.
Por que, cara? Que é isso? Pode ser outra pessoa aqui que tá falando Superman, pô.
Ai, caraca. Superman, já foi pra Superman, né? Mas nem Thunderman, é isso aí. Assista o Super-Homem.
Não, Blamo, você não está errado. O Blamo disse que chegou sem entender nada. É isso aí.
Eu tô participando.
A gente tá muito retardado, cara. Desculpa, gente, desculpa. É, só...
é que hoje realmente foi sem tema, mas vou te falar, a gente tem bastante gente assistindo pra quem tá falando sem tema.
Ai. Eu tô com muita vergonha, é isso.
Muito obrigado que tá assistindo, mas enfim, a gente realmente, pra não passar totalmente sem falar nada, antes de ir direto para as nossas indicações, a gente fez essa brincadeirinha aí, que muito provavelmente nunca vai acontecer, a não ser que vocês coloquem nos comentários que querem que aconteça de novo algum dia.
Eu não participo.
É bem provável que a gente esqueça de novo de pegar tema.
Não, mas peraí, esquecer tema não necessariamente significa não, que a gente vai fazer isso no podcast.
Eu entrei hoje, eu nem sabia, que, eu pensei, eu nem por um segundo eu pensei, ué, qual vai ser o tema? Não, eu só entrei no podcast, é isso.
Eu gosto muito da reação do Yuri, quando ele entra no podcast, ele clica no link do YouTube e ele lê, e opinando Shibun sem Tsesema, sem tema novamente, é isso, aí ele dá um, é isso aí, e 3 segundos depois ele entende, ah, peraí, como assim? Eu gosto muito dessa reação do Yuri.
Ai, caraca, muito bom, gente, muito bom. Eu só soltei um, sem tema novamente, acho válido. Eu falei, o quê? Parabéns, gente, parabéns.
Então, é isso aí. Vamos então para as indicações. Agora vai a parte que vocês devem escutar, que realmente a gente vai falar coisa que faz sentido. Então vamos lá. Hora de a gente falar as nossas indicações e contraindicações da semana, que não necessariamente vocês vão gostar ou desgostar, depende muito aí do gosto de cada um. Mas vamos lá. Vamos começar pelo Yuri, que tem muita coisa aí para falar.
Olha aí. Na verdade, não tem muita coisa, não, tem pouco.
Mas você disse que acumulou, hein?
Acumulei, mas eu vi muito da mesma coisa essa semana. Então, a primeira semana, quer dizer, semana passada, eu vi alguma coisa.
Poxa, Yuri, pelo amor de Deus, Yuri.
Foi mal, gente. É que realmente tá na minha cabeça. Tá, Yuri, eu ia falar de Bojack. Ah,
Bojack Horseman, que vai chegar aí a quarta temporada. Quinta temporada, tô esperando quinta. Muito. Cara, eu gostei muito do trailer. Cara, eu vou te falar que eu tô muito empolgado pra essa temporada.
Eu não vi o trailer porque ainda estou na segunda temporada. Eita.
Você tá se sentindo deprimido como qualquer pessoa deveria ficar com essa série?
Cara, a bronca é que nesse momento ele tá numa fase boa. Mas
ele
eu
tá,
sei.
Mas ele eu tá sei fazendo que tá... secretária, é muito boa essa
porra. É, cara, ele tá fazendo secretária, ele tá muito feliz, enquanto tá todo mundo muito triste. Ele tá tipo, aí galera, cheguei. E a galera tá tipo, pô, Jack, sai daqui, cara. E ele tipo, ô, tô super feliz, falem sobre mim.
Vamos lá, cara. Que até é uma parada que eu nunca esqueço da primeira temporada, cara. O que ele faz com o Todd é muita sacanagem, cara.
Sim.
Cara, eu fiquei... Cara, esse cara é nojento. Desculpa, mas é a verdade.
Não,
é
muito sim, nojento. Sim. O Bojack é uma pessoa horrível. Ele é uma pessoa horrível.
É um cavalo horrível.
É um cavalo horrível. Ele é um cavalo pessoa horrível. Mas cara, é aquele negócio que a gente quer ver. A gente quer ver. Ele passando por maus bocados, depois ele voltando pra cima. E tipo, é maneiro, Bojack. E esses altos e baixos é muito interessante. Torna os personagens todos muito humanos. O próprio Todd mesmo. A maneira como ele descobre que o Bojack armou pra ele é genial. Ele, peraí. Mas essa mulher foi presa? Mas por que ela foi presa? Ah, porque o Bojack tá... É loucura. Muito bom.
Não, mas só queria dizer que o melhor personagem é o Sr. Peanut Butter. Não tem como.
Sim. É muito bom. Ele é só muito animado com qualquer coisa. E qualquer coisa dá certo pra ele. Impressionante.
É muito tipo estereótipo daqueles cachorros que você, não importa o que você faça, ele sempre tá lá animadaço. É isso aí, cara.
Exato. E tipo, é aquele negócio, qualquer coisa pra ele funciona, tá ligado? E, tipo, ele só tá felizaço, ele tem um momento que ele tá sem emprego, ele só diz, cara, eu vou andar e eu vou conseguir um emprego, ele consegue. É isso aí. Então, tipo, é muito foda, é muito bom. Grande peanut butter. Mas aí fica BoJack. Eu não sei como é que vai seguir as outras temporadas aí.
Mas só rapidinho.
Oi.
Faz muito tempo que eu falei de BoJack a primeira vez. Primeiro que eu fiz uma pergunta. Luke, você chegou a assistir? Você desistiu?
Nunca vi. Tenho preguiça de ver.
Olha aí. E, Yuri, fala uma rápida sinopse, rápida sinopse sobre o que é BoJack Horseman. O pessoal tá escutando aqui várias coisas sobre personagens diferentes e tal, mas talvez tenha um pessoal aí que não sabe o que é, então fala aí.
BoJack é um cavalo pessoa que vive com seu amigo Todd numa casa em Hollywood Hills, Hollywood, né? E ele vive da fama antiga dele, desse seriado chamado Horsing Around, que foi onde ele se construiu como ator. Só que aí depois ele simplesmente virou um ator falido e ele tenta voltar à mídia, escrevendo um livro, e assim que começa a BoJack Horseman.
É, só pra deixar claro, é uma série de animação, um sitcom de animação que tá do Netflix, né?
Sim.
E tem isso aí, né? Então, é uma série com animais antropomorfizados, contracenando também com seres humanos. E é muito legal como eles botam os animais antropomorfizados, mas eles ainda têm características muito próprias de animais, né? Tipo, o repórter baleia, que às vezes guincha água.
Sim. A própria agente do BoJack, que ela é uma gata, e ela tem brinquedos de gato lá no escritório dela.
Eu vou te falar, Blamo, que eu acho que as pessoas se sentiram muito mal pensando em furry com o BoJack Horseman.
Caraca!
Mas tá aí, né?
Bizarro.
Mas enfim, é uma série mega depressiva, porque a
gente... Ah, não! Eu tô pensando na coruja agora, não! Ah,
é porque tem uns personagens pássaros também. É uma série mega depressiva, porque é uma história sobre um cara que tá esquecido pela mídia, só que ele é uma péssima pessoa. Ele é uma pessoa horrorosa.
É uma pessoa horrível.
É uma das pessoas mais horríveis da face da Terra, sabe? E aí você tem que acompanhar essa pessoa tentando se reerguer, e ele só não se reergue porque tudo tá feito lá, porque ele é quem ele é, porque exato. Ele é o maior inimigo dele, toda a série ele é o maior inimigo dele,
Charlie Sheen.
Ele é exatamente o Charlie Sheen, cara.
Ele é exatamente o Charlie Sheen,
cara. Só que sim, os outros dois personagens, os dois atores do Two and a Half Men.
Pois é.
Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Mas o negócio, porque o Yuri não chegou pra frente, mas o negócio só piora. Só vai ladeira abaixo.
Eu espero que sim, e é isso aí. BoJack Horseman, tô gostando muito.
Dito isso, eu quero fazer um parênteses rápido. Algum de vocês viu o trailer da última temporada de House of Cards? Alguém vai ver?
Eu vi no Twitter da Netflix.
Acho difícil. Eu provavelmente não vou ver.
Não vou ver porque eu já não vejo há duas temporadas já. Mas.
Achei assim, esquisito. Não vi os últimos episódios da temporada anterior, os três últimos, eu acho. Mas admito que por ser a última temporada, eu tô curioso. Fiquei curioso.
Eu não sei.
O personagem morreu do nada, assim.
Cara, é óbvio, né? Por que, que o personagem tá morrendo do nada?
Sim. Porque ele abusou de criancinhas, mas aí. Eu não sei se na série vão explicar, né, o que aconteceu.
Assim, no final da temporada anterior, ele tinha sido. A mulher dele tinha passado a perna nele pra ficar como presidente mesmo.
É um spoiler. Exato. Aí, é um spoiler.
Tá, é só isso que eu vou dizer. Mas enfim. Yuri, continua.
Então, saindo aqui de BoJack, eu agora vou para uma outra série Netflix que eu comecei a ver essa semana, que foi Paradise Polis, parece algo do mesmo criador de Family Guy. Eu não sei se realmente é, mas é muito humor de Family Guy, no sentido no nível de escrotidão de Family Guy. Ele tem umas piadinhas muito bem colocadas. É, a série toda se é uma série de animação. Se passa em uma delegacia de polícia. A delegacia de polícia é regida pelo pai. E é pelo pai dessa família, que a gente apresentou logo no início. E esse pai, ele contrata o filho a contragosto, já que a mãe quis que o filho fosse contratado. A mãe é prefeita da cidade. Só olha aí a... Como é que é o nome daquele negócio? Quando tem família no mesmo cargo, eu esqueci.
Nepotismo.
Olha aí. Um nepotismo aí. Só que essa delegacia de polícia, ela é muito escrotizada, no sentido que colocaram um cachorro para cuidar da sala de evidências, e o cachorro é viciado em drogas. Então ele cheira todas as drogas, ele usa todas as drogas, ele faz uma orgia de cachorros na delegacia. É muito bad vibe nesse. Essa cena é muito bad vibe. Então, tipo, ele vai mostrando o dia a dia dessa delegacia. E, cara, é bem maneiro. É bem aquele seriado que você vai ver e você só vai ficar, tipo, ok, tem violência desnecessária, tem agressão verbal, e é isso aí que. E olha que divertidinho.
Olha o comentário do Yuri.
Olha que divertidinho.
Olha que divertidinho.
Todo mundo vai assistir o seriado porque olha que divertidinho.
Olha que divertidinho. Vou usar isso na minha vida, cara. Olha que divertidinho.
Mas é isso. É isso que eu vou falar de Paradise Police. Que eu não sei, Evlásio viu?
Não, cara. Mas certamente é divertidinho.
Certamente é divertidinho. Enfim, fica aí a minha indicação também. E eu vou agora para a minha parte de jogos. Jogos eu joguei só uma coisa durante essas duas semanas. Na verdade, eu rejoguei, porque eu recebi a notícia no Switch que vai ter. Que eu não tenho Switch, mas eu vi que no Switch vai sair Salt and Sanctuary. Na verdade, já saiu. Semana passada. E aí eu pensei, cara, eu vou que é basicamente Dark Souls 2D, com a plataforma bem feita. E, cara, que jogo maneiríssimo, cara. Eu voltar a jogar Salt and Sanctuary foi muito bom. Basicamente,
vocês estão coçando a garganta violentamente. Tô preocupado com vocês.
Né? É porque a gente riu muito, cara. A gente riu muito. A garganta tá coçando pra caraca.
Preocupadíssimo.
A garganta tá coçando muito aqui, velho.
É isso aí, cara.
Mas aí, tipo, eu vou fazer uma pequena sinopse. No jogo, você começa levando uma princesa para um casamento arranjado para selar a paz entre dois reinos. E acontece um naufrágio no navio, uma criatura ataca o seu navio. Você acorda numa costa de uma ilha. E a partir daí, você só vai descobrindo os segredos que essa ilha tem a lhe passar, né? Através dos itens. Através da descrição dos itens e dos diálogos dos personagens, como um bom Souls faz. E, cara, quanto diálogo, quanto item. Todas as vezes que eu joguei Salt and Sanctuary, eu não tinha visto os diálogos, eu não tinha visto as descrições de item. E dessa vez eu fui, pouco a pouco, vendo um por um. E que história, que mundo bem feito, cara. É impressionante. Impressionante como é que ele faz o mundo, é impressionante como ele faz o sistema de religiões. O Salt and Sanctuary, ele passa muito nessa questão de religião. E tem várias religiões que você pode seguir. Cada religião te dá um benefício diferente. E que maneiro as religiões do Salt and Sanctuary. E fica aí minha indicação. Vai sair a 17 dólares pro Switch. Eu não sei quanto é que vai sair pra cá. Mas fica aí minha indicação. Salt and Sanctuary é um bom plataforma 2D com Metroidvania. E é isso. É isso que eu vi essas semanas aí.
Ok. Então, Luke Lucas, e você? O que, que você traz aí? O que, que você viu, assistiu e disse, olha que divertidinho?
Olha que divertidinho. Foi a segunda temporada de Brinquedos que Marcaram Época.
Olha só, Hello Kitty, por favor.
Cara, o pior episódio de todos foi esse da Hello Kitty, velho. Eles não acrescentaram absolutamente nada nesse episódio, sinceramente, assim. Não tem uma história interessante, nem nada. Tem uma mulher muito bizarra, a mãe da Hello Kitty lá.
Muito, muito estranha, cara.
Bizarríssima.
Dito isso, gostaria de conhecê-la.
Mas... assustador ver a Hello Kitty em tamanho humano, né? Que botaram os bonecos da Hello Kitty lá bizarro. Uhum. Mas eu gostei, por exemplo, do episódio do Star Trek, que são episódios do Star Trek, do Lego, da Hello Kitty.
Star Trek é muito bom como eles vacilaram várias vezes.
O Star Trek, ele mostra como o Star Trek é uma várzea, velho. Ele parece que é um trabalho de faculdade imenso. Nada é feito da hora, nada é feito organizado. Ninguém trabalha direito no Star Trek. Por exemplo, o filme, o seriado é todo zoado, né? E eles fizeram os filmes e os caras gastaram tudo pra fazer os bonecos do primeiro filme darem sucesso. Só que o filme foi uma bosta, ninguém gostou do filme. Então os bonecos não fizeram sucesso. Aí teve o segundo filme, que é o do Khan, e o filme estourou. Mas como o primeiro filme não fez sucesso, eles não fizeram bonecos. Aí ninguém lucrou. Aí beleza, terceiro filme agora vai. Fazem boneco pra caralho pro terceiro filme. O terceiro filme foi uma bosta. E assim se repete, porque o quarto é a mesma história. O Star Trek é muito triste, cara. Eu acho um seriado muito triste. Só pai mesmo pra gostar desse seriado. Desculpa quem gosta aí, mas não consigo. Teve o do Lego, que eu também não achei que ele se aprofundou tanto. Tem muita coisa interessante.
Tem muita coisa mais pra falar do Lego.
Mas do Lego eu achei tão pouca informação, eles podiam ter se aprofundado um pouco mais. Eu não lembro do outro. Ah, foi Transformers, né?
Transformers
foi divertido. Esse eu gostei.
Transformers foi da hora, foi da hora.
Eles mostram bem como o Transformers começou, né? Que eram uns bonecos japoneses de uma franquia que foi indo para os Estados Unidos e foram se transformando. É bem da hora que eles fazem com o produtor japonês lá, o original, que ele tinha um boneco preferido, eles fizeram meio que uma homenagem para eles no boneco e tudo mais. Esse foi o que eu mais gostei da temporada. Mas o Star Trek eu me diverti com a Vaza, que era Star Trek.
É muito bom.
É muito futebol moleque, Star Trek, velho. Não é igual Star Wars que dá tudo certo. Porque o Star Wars, ele deu certo desde o começo, né? Ele tinha os bonecos Sim. lá e beleza. Star Trek não, Star Trek é Vaza. Star Trek é futebol moleque. O da Hello Kitty não assista, se você puder pular.
É que é isso, é legal, é divertido.
Não é, cara, é zoadaço da Hello Kitty.
Zoadaço, sim, sombra de dor. Mas os personagens da Serena são muito estranhos, cara. Pelo amor
de Deus. Mas o personagem, o melhor personagem, o pior personagem, quer dizer, é a Hello Kitty. O resto, tudo me parece muito mais legal.
Ah, mas você já falou que não gosta da Great Suku, por exemplo.
Ah, mas visualmente eu acho da hora ela virar metaleira. O anime eu acho ruim, mas aí é outra história. Mas, por exemplo, o Gutetama, que é um ovo.
O Gutetama é muito estranho, cara. Eu não entendo como as pessoas
acham. É um ovo. Maneiro, cara. O cara fez o boneco do ovo.
Com a gema, assim. É louco. Cara.
Gema. Esquisito pra caralho.
É muito esquisito, cara. Mas tem anime também, hein? Esse negócio tem anime também.
Sei lá o que que tem. Indo pra livros, eu li um livro chamado Interferências, eu tô na metade dele. É o livro do, eu não sei se é da ou do, eu acho que é do Connie Willis. Ele fala sobre um futuro em que os casais têm uma cirurgia que eles fazem no cérebro, que se chama EED, e a cirurgia faz com que você sinta o que o seu parceiro está sentindo em relação a você.
Péssima ideia. Então,
muitas pessoas famosas fazem isso para porra, eu não consigo demonstrar o quanto eu te amo. Então vou fazer você sentir o meu amor por você. E tem gente que acha uma boa ideia, tem gente que acha uma uma péssima ideia. E a nossa a protagonista, ela é a Bridey, e ela vai fazer essa cirurgia com o seu namorado Trent antes de até noivar.
Meu e Deus, ela, que ideia horrível!
Que ideia horrível!
Ela faz parte tipo de uma organização de celulares e tal, uma empresa de celulares que compete com a Apple e tudo mais. O Trent tem um cargo mais elevado que o dela. Ele, tipo, ele tá o tempo todo ocupado, todo, o tempo todo em reunião. Ele é meio frio, assim, com ela. Sinceramente, eu não sei como ela ama ele. Mas, enfim. E aí tem o pessoal da família dela, que é muito divertida a família dela, que eles são irlandeses. E tem a irmã dela, que ela acha que a filha de 9 anos, ela tá sendo influenciada por tudo quanto é coisa, e ela fica sempre preocupada com ela. Por exemplo, ela não gosta de Frozen por causa do vilão, que é muita violência, os filmes da Disney. Ela acha que terroristas internacionais estão entrando em contato com ela porque ela não sai do quarto e não para de mexer no computador e enche o saco dela o tempo todo. Tem outra irmã que ela só se relaciona com homens escrotos pra caralho. E tem a tia dela que ela se orgulha muito de ser irlandesa, que não é pra a família dela se relacionar com outras pessoas fora da Irlanda. Mas ela nunca pisou na Irlanda. Ela nunca saiu dos Estados Unidos. Mas enfim. E tem um outro rapaz que é o CB. Que é o cara que ele faz... Ele meio que faz as inovações, os aplicativos novos, dá ideias novas para os celulares. Uhum. E esse CB é totalmente contra ela fazer a CED. Não quer que ela faça, que vai dar merda. E ele é um cara muito recluso. Ele fica... Normalmente ele fica no subsolo da empresa. Sozinho, não tem coisa pra celular, não tem sinal de celular. Todo mundo meio que tem um medo dele, achando que ele é um psicopata. Beleza. Aí, no começo do livro, ela faz o ED e ela, por algum motivo, não consegue se conectar com um noivo. O noivo não, o namorado, o Ed. Ela consegue, por algum motivo, ouvir o CB na cabeça dela. Tem um contato telepático entre os dois. E... Essa cirurgia não dava pra, não era para ter telepatia. Não é essa a cirurgia. E por algum motivo ela tá tendo telepatia com esse rapaz. E aí o livro conta essa história. É muito, muito divertida. O livro é muito interessante. Eu gosto muito da protagonista. Eu gosto muito do CB. E eu tava meio indo em frente com o livro até essa parte da telepatia. Quando eles começaram a conversar telepaticamente, cara, o livro virou outra história. O livro tá muito gostoso de ler. Muito divertido mesmo. Recomendo.
Repete o nome, por favor.
Interferências.
Olha aí.
Rony Willis. Eu nunca ouvi ninguém falando desse livro.
Também é verdade, não. Também não. Também não. Pô, excelente dica.
Excelente dica mesmo.
Excelente dica. E aí, foi só uma dica, fala.
Não, pode falar.
Não, só uma dica? Não, eu ia falar, é só uma dica aí pra essas histórias aí de fazer cirurgia, para que entenda as outras pessoas. Assista aqui no Notabi, você vai ver que é uma péssima ideia.
Ou aquele episódio do Black Mirror, que o cara bota a mulher na cabeça dele.
Também, é uma péssima ideia.
Também, não dá verdade.
E minha última recomendação aqui, na verdade...
Inclusive, queria só dizer que também tem episódio do Black Mirror, das memórias, que também tem um pouquinho aí, também é uma péssima ideia.
Na verdade, é um serviço que eu comecei a assinar o Crunchyroll de novo, né? E eu fui para a parte de mangás do Crunchyroll Mangás, né? É só a parte, os mangás só são em inglês, pelo que eu vi, pelos Sim. mangás que eu acessei. Só Mas tem muito mangá que eu achei que, puta, agora eu não tenho mais acesso, não... porque lançaram lá nos Estados Unidos e o Skeleton parou de traduzir. Mas que na Crunchyroll, no serviço de mangás dele, tem como o Chikyodai, uhum. o Grand Blue,
uhum.
tem o... É, Wave, Listen to Me, que é um mangá sobre rádio, que é uhum. muito da hora. E é bem legal, assim, eles têm uma lista de mangás bem boa. Ele tem o Inside Mary, que eu acho que é um dos melhores mangás do Oshimi.
Tem o Spirit Circle, que todo mundo fala também.
Spirit Circle, que é excelente também, que eu gosto muito. O único problema é que, como o player do vídeo do Crunchyroll já é ruim, o de mangás, que é a segunda... Ah. A série B do Crunchyroll, ele é bem ruizinho também.
Mas, né? Pergunta, você vê no computador ou você vê em outra coisa? Porque eu no acho computador. Ele. Eu acho ele muito. Eu gosto muito dele para o tablet, cara. Eu gostava muito.
Tablet pode ser melhor, não testei. Eu testei no computador e minha internet ela é muito devagar para aquele player.
É, pro tablet e celular eu achei bom.
Ele meio que abre tudo de uma vez e
isso.
Pro meu computador não rola. Mas mesmo assim, ele é uma opção escondida no site. Se você entrar pelo site mesmo, acho que não tem uma aba do Crunchyroll Mangás.
Você tem que pesquisar Crunchyroll
Mangá no Google. Tem que pesquisar. Eu, pelo menos, fiz isso. Eu procurei Crunchyroll Mangá no Google e fui lendo, vendo a lista dos caras. Por causa disso, eu cheguei lá, li os 20 capítulos de Tsukiyodai hoje. E chegou no momento crítico da história. É só isso que eu tenho que te falar.
Pois é.
Tá muito bom. E Grand Blue. É, li também os 5 capítulos e é inacreditável o mangá de Grande Blue. Eu vou ficar muito triste, Vilazzi, porque eu acho que o anime não vai ter a irmã do protagonista no anime. E ela é muito divertida, cara. Fico triste.
Cara, Grande Blue é uma história muito divertida, mas meio errada também, mas muito divertida.
Mas logo no começo o cara fala que não é pra fazer as pessoas beberem. Beberem bebida forçadamente, tudo mais. É super responsável o anime.
Super responsável. Também super sob mergulho. É isso aí.
Super sob mergulho, como diria a abertura. Né?
Abertura maravilhosa.
Maneiríssimo.
Fica a recomendação do anime também, do Grand Blue, que pouca gente assiste e é muito bom.
É muito bom, cara. É muito bom.
Eu achei que o Evilazo não gostava do começo. Assim.
Pô, é muito bom.
Porque os primeiros episódios eles são meio devagar, a adaptação tava meio fraquinha. Mas depois só foi melhorando.
Meu maior problema é que eu tava um pouquinho irritado com o humor de como é que se diz? Quando a pessoa ela acha que é mal entendido, pronto. Que eu tenho um pouquinho de problema com o humor de mal entendido. Só que meio que depois do terceiro episódio eles abstraíram em tudo e tipo, até quando tem mal entendido, já agora passa a ser engraçado. Então eu gosto bastante.
O pessoal da turma dele achar que eles estão namorando. E querem matar ele.
Eu acho muito divertido, cara. Mas enfim. Mais uma coisa, Luke?
Não.
Então vamos lá. Então falar de coisa que basicamente também não falei semana passada, né? Eu terminei o Desencanto. E... eu acho que a série melhora muito da metade pra frente. É meio triste falar essas coisas, tipo, metade pra frente e tal. Mas é isso, né? Fazer o quê?
Mas acho que a série melhora muito da metade pra frente.
Melhora mesmo muito da metade pra frente. Acho que o final da primeira temporada tem um cliffhanger bem legal. Eu tô bastante curioso pra ver a próxima temporada.
E a dublagem? Gostou da dublagem?
Corre, porra. O anime, o negócio melhorou muito depois que eu comecei a ver dublado também.
Cara,
verdade.
A série termina com. Eles achavam que estavam na pior. Se isso está na pior, porra. Quanto falou isso?
Tá bem, né?
Parabéns, cara.
Cara, é meme atrás de meme. Puta que pariu.
É muito bom, cara. Não,
já acabou.
Já acabou. O último episódio que eu vi foi o da festa no palácio, cara. E é genial o que acontece na reunião secreta embaixo do palácio. É genial.
Eu acho justo, eu acho muito justo.
Venha mais tarde você e aquele gato preto que falante.
Dito isso, eu tenho pena do elfo.
Mas, ele está destruindo meus sonhos e esperanças. É isso que um amigo faz.
Eu realmente shippei o elfo com a giganta. Fiquei triste.
Eu fiquei triste também, cara. O foda que o elfo é muito escroto com a giganta, cara. É muito triste isso.
A giganta é um bom personagem.
A giganta é um bom personagem. Enfim. Eu vi também a terceira temporada do Star Wars Rebels. Muito bom, cara. Excelente. Eu posso contar algum spoiler? Não sei.
Excelente. Tem certeza que é excelente?
Ah. Pra mim é. Pra mim é excelente. Tá. Eu gosto muito de Star Wars Rebels. Tá. Ele deu pra mim,
em volta, né?
Pra mim, ele faz um negócio que Clone Wars tentou fazer e eu acho que não conseguiu, foi muito mal. Que é, e não a Ahsoka, pelo menos, não voltou. que eles fazem o Darth Maul ser legal. Porque assim, o Darth Maul eu acho muito legal o primeiro filme, que é uma das coisas que presta daquele filme, merda. Mas aí tem a volta dele em Clone Wars. E é muito bosta. Muito bosta. Mas ele sobreviveu até aqui e eu gosto muito de como o Rebels trata o Darth Maul e como o Darth Maul é importante pro protagonista. E tem o fim também da saga do Darth Maul, né? A última luta dele contra o Obi-Wan. Então eu gosto bastante, assim.
Tem a menina do Han Solo com ele?
Não.
Aí é decepção, hein?
Ah, você queria?
Mas é que Han Solo desistiu, né?
Mas, por exemplo, o Lando apareceu algumas vezes. Mas eles têm um outro trambiqueiro principal, que é o Rolo, que também aparece um pouco antes no Clone Wars, e aqui ele volta de novo. Então, eu gosto muito de... É porque você tá vendo o nascimento de fato da rebelião, sabe? Você tá vendo os primeiros passos.
O Han Solo financiou tudo, né, cara? Então,
tipo, eu acho muito maneiro. Assim, eu acho que eles ignoram o Han Solo, mas...
O Solo financiou toda a rebelião aí.
Eles ignoram o Han Solo, acho, fodamente.
Eu acho válido ignorar o Han Solo, hein?
Mas essa temporada eu achei mais tranquila do que a passada. Porque a passada ela quis mostrar muita coisa forte de Star Wars. Aí teve a Ahsoka, teve a volta do Maul, teve o Darth Vader. Essa já foi mais tranquila. Teve o Maul pra terminar a história dele. Tem um pouquinhozinho do Obi-Wan, que já era esperado. E aí as outras coisas são as coisas secundárias que tem em Star Wars, que eu acho muito maneiro. Toda, por exemplo, a história dos Mandalorianos e sobre o Jedi Mandaloriano, né, que ele fez a lightsaber lá, e aí quando ele morreu, os Jedi guardaram a lightsaber, só que um dos caras de Mandalore roubou e aí virou tipo um símbolo de Mandalore. Pô, isso eu acho maneiro pra caralho. Então eu gosto muito de Star Wars Rebels. E eu vi o Ultimate Beastmaster 3, Brasil 3, pulando. Eu não vi todas as coisas porque eu tava muito revoltado. Porque os brasileiros, cara, é muito triste, cara. Pode passar os brasileiros, Luke. Luke, os obstáculos no começo, todos são péssimos, cara. Só tem, cara, eles dividiram em torneio. Então são 9 episódios só. E aí são 3 episódios. Os dois, aí passa 2 para uma semifinal. É 2? É, passa 2. E aí no quarto episódio tem essa semifinal, que passa mais 2 para a final. E aí a mesma coisa na segunda parte. E aí, todas as disputas, elas são assim, agora, tem um cara de cada país. Então, estão 9 países, cada país tem um cara. Com exceção de uma vez que o brasileiro chegou na segunda fase, o brasileiro é desqualificado no começo. Todos os brasileiros. E não é desqualificado, tipo, no começo porque a disputa foi difícil pra caralho. É, tipo, desqualificado no começo porque caiu no segundo obstáculo.
Caraca.
É muito difícil, cara. É muito triste.
Ainda Anderson Silva e Rafinha Bastos?
É, ainda Anderson Silva e Rafinha Bastos.
O Terry Crews voltou?
Não, infelizmente não.
A temporada já sai, já fiquei triste.
Fiquei triste também. Mas é bem divertido o geral. Só que eu fui pulando, porque eu queria ver se os brasileiros passavam. E aí eu fui pulando e fui para as fases. Eu vi um episódio inteiro, aí eu fui pulando os outros. Aí cheguei na semifinal, eu vi a semifinal inteira, aí fui pulando, aí cheguei na final, eu vi a final. Foi basicamente
isso. O Beastmaster é meu seriado de dormir. Eu boto e durmo no meio do episódio, acordo... Continua assistindo onde parou o Netflix.
É isso aí mesmo.
É isso que eu faço.
Mas enfim, foi uma temporada mais divertida do que a segunda, que eu desisti, mas foi meio decepcionante por causa que o brasileiro sumou muito mal. Lembrando que o primeiro campeão foi brasileiro, né?
Foi. Eu só passei a assistir o seriado porque quem ganhou foi o Brasil. E foi assim, eu só trouxe pro Brasil. Não gosto de sair, não.
Enfim, pra terminar, melhor cor da noite, só que não, É, estreou a quarta temporada de Gotham no Netflix. Estreou não, colocaram, né?
Caraca, você tá de sacanagem.
É óbvio que eu estou assistindo a quarta temporada de Gotham.
Ah, e fala do Agents of
S.H.I.E.L.D. Não, assim, eu sei que é ruim. Eu digo que é ruim e assisto sabendo que é ruim. Mas tem muita coisa ali que eu já, pelas vezes, estou... Eu divisto pra caralho. Cara, é muito louco. Assim. É a série do Pinguim, novamente, lembrando que é basicamente a série do Pinguim. E tem um garoto lá que ele começa a se usar a roupa lá, não é a roupa do Batman e tal, mas ele tem alguns confrontos.
Só do masoquismo, aquela
roupa. E eu acho, assim, eu admito que no começo eu fiquei muito triste, muito decepcionado com o fato que aparece o Ra's al Ghul, apareceu na temporada passada e tal, e aí tem de novo uma trama do Ra's al Ghul, porque o Ra's al Ghul foi um dos caras, foi o mandante da morte dos pais do Bruce e tal. Só que assim, o objetivo do Ra's al Ghul é achar o herdeiro dele, ok, os quadrinhos têm isso, só que ele quer achar o herdeiro dele para que o herdeiro dele mate ele, certo, Luke? E aí você pensa, porra, vai ter uma história toda sobre o herdeiro do Ra's al Ghul, seu Bruce Wayne, o Bruce Wayne não vai conseguir matar, e no futuro... Não, terceiro episódio, o Bruce Wayne mata o Ra's al Ghul e foda-se.
Caraca! O Bruce Wayne, a criança matou?
A criança matou o Ra's al Ghul. Não com razão algum, tinha tentado se defender, mas ele não morreu. Ele morreu, o Def 1.
Tá de sacanagem, né?
Eu acho mais triste, porque...
Precisava do herdeiro, qualquer pessoa mata ele, se uma criança mata ele, porra.
É porque tem que ser, é porque só pode ser com a adaga específica.
O Ra's al Ghul tá de sacanagem.
E uma pessoa específica.
Aí o Bruce Wayne, ele pegou a faquinha lá no faqueiro do Alfred. Aí ele, ô tio, olha o que eu sei fazer com essa faquinha aqui. E aí ele jogou pra cima e matou o Ra's al Ghul. É isso aí, parabéns.
É, não foi desse jeito, mas foi pior. Mas enfim, mas assim, apesar disso...
O irmão gêmeo do Jeremiah. Perigoso Jeremiah. Como é que ele é?
Eu não sei. Ainda não sei.
Ah, não é nessa temporada? Achei que era.
Foi na passada. Eu não sei, pode até ser, porque tem um personagem vilão novo que é o Senhor Porco. Então eu não sei.
Aí eu... Qualquer coisa.
E é um vilão legal. É um vilão legal dessa temporada. Velho.
Não é o Pumba. Pumba que é o Senhor Porco.
É o Gaguinho. O Gaguinho é o novo vilão de Gotham.
É estranho que, assim, Gotham é uma série. É uma série muito louca e muito zoeira. Dito isso, com exceção dos personagens principais, que eles não querem matar os atores, então toda vez que ele. Que a ideia de que eles morrem, eles voltam. Então todo mundo volta. Só o Ra's al Ghul aí, que eu não sei como é que vai ser, porque virou caveirinha.
Encheu caveirinha.
Sim, dito isso, é uma série muito violenta. Tanto que, por exemplo, no episódio anterior ao Bruce matar o Ra's al Ghul, e assim, quem tá escutando, quer saber sobre volta, desculpa, pessoal, mas já é um padrão falar spoiler disso.
Não, você não quer ver Gotham, gente.
Gente, vocês não querem.
Olha aí, então tá caindo gente aí, né? Mas enfim, no episódio anterior, o Ra's al Ghul corta a garganta do garoto. Da frente do Bruce Wayne, cara.
O Bruce Wayne tá vendo gente morrer e tá de boa, assim? Tá tranquilo?
Ele tava puto, aí ele matou o Ra's al Ghul e agora ele não tem mais sentido na vida dele. Ele virou um garoto revoltado.
Puta, coitado.
E tá nesse nível. Teve um momento, tem um negócio que inclusive já tinha acontecido em temporadas anteriores, tem um dia no ano que o Bruce sempre lembra que ele sempre ia caminhar com o pai dele nas montanhas e tal. Aí o Alfred força ele aí, e o Bruce Wayne, ele joga o migué do... Cara, eu não tô achando as pedras que eu tenho que colocar lá no túmulo, me dá a chave do carro que eu vou olhar se tá no carro, pega o carro e vai embora, deixa o Alfred na floresta.
Caraca!
É isso aí.
E vai pra casa se divertir com os amiguinhos.
Isso que é seriado bom.
Mas enfim, o Bruce Wayne, ele é na parte tão importante assim.
Bruce Wayne com amiguinho
o protagonista é basicamente o Gordon, né, que era o protagonista mesmo, e o Pinguim, cara, é sempre o Gordon e o Pinguim. E aí tem os outros personagens, o Charada, que ficou burro nessa temporada, e aí ele tá fazendo tudo você pra voltar a ficar inteligente. O Butch, que era o cara que era meio que o guarda-costas da, da, da personagem que era vilã lá no começo e tal, que foi seguido, e aí virou o guarda-costas do Pinguim e tal, e aí na última temporada ele levou um tiro na testa, e... só que o que fizeram? Botaram o corpo dele, porque obviamente hospitais fazem isso, né? Tipo, ó, a gente não sabe quem é esse cara, não tem como identificar, então vamos desovar no rio, cheio de tóxicos, ele vira o Solomon Grant.
Ah, não!
Cara, por que você tá vendo isso?
Sacanagem, Vilás. Você só tá de sacanagem.
Eu tô ficando triste. Não, pula, próxima coisa aí.
Vamos fazer. Luke, vamos fazer intervenção pra Vilás.
Eu não fiz vantagem também. E eu tô muito esperando a Era Venenosa, que era Venenosa, que era que já tinha mudado a atriz, né, pra botar uma atriz mais velha. Agora, eu não sei ainda, porque não apareceu a volta, mas ela usou uns produtos lá. Pra agora ela ter de fato os poderes dela, né? Eu quero ver como é que vai ficar.
A Era Venenosa agora não é mais criança.
Ela não é criança desde a temporada retrasada, cara. Porque ela tinha. Porque um do... Porque assim, na temporada retrasada, lá na, em. Lá no, Ar... no Asilo Arkham, o Doctor Strange, ele tinha feito vários experimentos e tal.
O quê? O que o Doutor Estranho tá fazendo ali?
Tem o Doutor Estranho na DC.
Ele tinha feito vários experimentos e tal, e aí eles tinham conseguido fazer as pessoas terem os caras malucos lá do Asilo Arkham ter os poderes, eles tinham fugido e tal, e o poder de um dos caras era envelhecer as pessoas. Então, na temporada passada, ele envelheceu a garotinha, que era a Ivy, e aí ela virou uma garota mais velha e tal, tanto que ela ajudou o Pinguim, ela salvou o Pinguim e tal, pra o Pinguim voltar a ser o chefe. Porque assim, o começo da temporada é o Pax Pinguina, né? Porque o Pinguim é o dono da cidade, basicamente, de novo, né? E o Pinguim que já foi prefeito, vale lembrar, que já foi prefeito de Gotham.
Que?
Já,
cara foi prefeito.
Na temporada passada, ele foi prefeito de Gotham.
Cara, Gotham é uma loucura, velho.
Sempre foi. Gotham sempre foi uma loucura. Não é à toa que tem um Asilo Arkham em Gotham, cara. Não é à toa.
E aí agora, ele voltou pro... Ele tá como o livre da máfia e tal, blá, 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 manda na cidade toda, e ele falou a Pax Pinguina, que todos os assaltantes da cidade só podem roubar se tiver uma licença do Pinguim. E se tiver uma licença do Pinguim, a polícia não pode prender o cara.
Faz todo sentido. Faz todo sentido.
É, diminuiu a criminalidade em Gotham com isso.
É o quê?
É, porque agora é controlado, tá? Você não pode roubar se você não, o Pinguim não souber. Porque se você fizer, o Pinguim vai atrás e mata o cara.
E Vilas, não é assim que... Deixa eu dar essa dica aí.
Não, só achei legal, não. Né? Só quero deixar bem claro, não, não compactou com isso. Só tô dizendo que é assim que tá funcionando no seriado.
Se chama milícia. Quando você for no Rio de Janeiro, você vai conhecer. É bem isso aí.
Cara, você vê como tá absurdo. Tipo, eles simplesmente não se importam com a violência com pessoas aleatórias. O Grant, teve um momento que o Grant ficou amigo de novo do Charada, né? O Charada tava usando o Grant pra poder ganhar dinheiro e depois fazer uma cirurgia pra tentar voltar a ser inteligente, né? E aí, eles entraram, tipo, numas brigas de beco e tal, briga que é sem regra, sem nada, e tipo, a grande atração é o Grant lutar com o pessoal, porque ele arranca o braço e começa batendo o cara com o braço que ele arrancou, ou a perna, e começa batendo o cara com a perna que ele arrancou do cara, é muito louco, cara.
Você tá fazendo?
me parece bastante divertidinho.
É divertidinho, cara.
Tá, próxima coisa aí, Vlas, por favor.
É isso. Gota foi a última coisa que eu vi.
Que triste, sinto muito.
E eu não terminei, é porque eu não terminei, né? A temporada, eu tenho que ver mais alguns episódios. Cara, eu é muito ruim, mas é Sharknado pra mim, sabe? É muito bom. É tão ruim que ele dá a volta.
Não dá, não, cara.
Ele dá três voltas na loja.
Eles assumiram, eles assumiram a zoeira no nível inacreditável, cara. É inacreditável, assim.
Deve ter uma galera que acha que o Batman é isso aí mesmo, essa loucura aí.
É inacreditável. Eu achei impressionante como eles ainda colocam os vilões mais perigosos no Asilo Arkham e não no Blackgate. Eu não entendo isso de jeito nenhum, cara. Todo mundo foge daquela porra, daquele asilo, caralho.
Clássico, clássico.
Botaram o homem porco dentro do asilo, né? Que não é, que é um cara besteira, né? Que matou um monte de mendigos só para fazer torta de carne com os mendigos e fazer os ricos da cidade comerem as tortas de carne. É isso aí.
Mas ele não é mais o homem porco agora, ele é o Harry Porco.
É inacreditável, cara. É muito ruim, mas é muito bom. É divertidinho.
Não, não é. Não é, cara.
Enfim, é isso, pessoal. Esse foi o Yopitando Shibum. Gostaram dessas tais?
Esse foi o Yopitando Shibum divertidinho.
Gostaram dessas sinais, Lucas?
Desculpa, desculpa.
Ó, dito isso, foi uma opinião muito estranha, mas a gente não ofendeu ninguém. Então.
Não,
Desculpa.
A gente só ofendeu
Só os
todo mundo
outros.
que vai ferrar com o Yuri. É isso
Só.
aí.
Que é isso, cara? A gente falou até do Central de Caruaru, mano, no podcast.
Desculpa.
Vamos para os recados do Opinando. A gente tem o chat do Discord do Opinando, você pode ir lá para conversar com a gente. No.
Só queria dizer que Anderson Bartola e Danilo Kipapa são excelentes também jogadores de futebol. Excelentes também jogadores de futebol. Só isso.
No Discord, na sexta-feira a gente geralmente tem a nossa call de filmes. Dessa vez a gente fez a nossa. A gente fez a nossa chamada para o podcast. Então sigam de olho aí. Geralmente é na sexta ou no sábado que a gente está fazendo chamada. E no domingo a gente tem a nossa call de animes, do Opinando, onde a gente escolhe três animes do início da temporada e a gente acompanha durante toda a temporada. Essa em específico a gente está vendo Boku no Hero Academia, terceira temporada, a gente está vendo Boku. Não, é.
Só
Boku.
tristeza, só tristeza.
Goku Dolls, né?
Só tristeza, só
É
decepção na nossa vida.
só
Eu não.
tristeza.
Esse sim, Loki, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida.
Eu falei no primeiro episódio, eu falei pra vocês, e vocês discutiram comigo, falando, não, é engraçado.
Mas ele só parecia um homem com peitos nos braços, tá de boa.
Tá de
Só.
boa, não. Não tá de boa, eu não tá mais. Porra, aquela cena, telas. Tá, não, cara, não quero nem lembrar. Que
É só
pariu.
tristeza, só tristeza, gente.
Só tristeza, brother.
E a gente também tá vendo Sasuke no Tenchi tá bom, né? Tá bom.
Tá, não, cara.
Não, não, tá bom, chega, né? Tá bom,
Tá.
chega.
Mas, ó, dito isso, vai acabar, hein? O Goku Dose, então.
É verdade, vai acabar Goku Dolls. Ah, eu tô triste, Goku Dolls era bom. Goku Dolls é bom.
Não era, não, cara. Não era, não.
É muito bom, cara. Enfim, todo mundo vai pra Tailândia em Goku Dolls, é impressionante.
Não, não, por favor, não. É isso.
É
Então,
isso.
tchau, pessoal.
Tchau.
Desculpa. Everybody's doing a play, and don't you know it's a beautiful new day? Hey, running down the avenue, see how the sun shines brightly in the city, on the streets where once was pretty, Mr. Blue. Tired of living here today. Hey, Mr. Blue Sky, please tell us why. Sky.